Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Bom dia e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos gravar mais um episódio da nossa série preferida Casos Insólitos número 8. Eu acho que é o 8. Que é o que a gente fala sobre casos bem estranhos que aconteceram, talvez sem solução, e que a gente debate, né? Que não daria um episódio inteiro por si só, mas que eles são bem legais e que merecem uma menção no podcast com toda certeza. Temos aqui a Ira Croft.
Olá, ouvinte. Olá, Andrei e Rafael. De volta às origens, né?
Caraca, hein? Você já tá dando spoiler do outro participante, hein, Ira? Olha aí, ó. Já chegou mandando.
Ah, porque imagina, né? A pessoa não leu no post, não sabe de nada. Hein?
Não,
é. Do Rafael aqui.
Às vezes ela baixou no feed, ué. Vai brigar comigo ao vivo, Ira.
Oi, Ira, mas geralmente, por exemplo, eu escuto vários podcasts aí de amigos que gravam aqui com a gente às vezes e tal. Eu geralmente não sei o nome das pessoas que falam, tirando o host, que geralmente o host tem a mania de falar o próprio nome, eu não sei o nome das pessoas, porque eu nunca escuto os 5 primeiros minutos de nenhum podcast.
Você já pula já pra metade?
É, eu já pulo 5 minutos, aí tá a propaganda, não sei o que, eu já pulo pra 10.
Não, eu só quero saber, Rafael, que é muito bonitinho você ensinando essas falcaturas pros ouvintes aqui pra ficar pulando propaganda, né?
Eu não tô ensinando, não. Você, que é o editor, você corta à vontade, mas eu tô falando, você, Andrei, que manda o que vai pra edição, cara.
Porque é isso que eu vou contar mesmo. Então é isso, galera, a gente vai comentar sobre 3 casos insólitos, como é a regra, e bora lá, antes dos recadinhos que você não vai pular. Em mais uma área de recadinhos do nosso Mundo Freak Confidencial. Bem, vamos ser sucintos nesse episódio. Primeiramente, agradecer o apoio de todos vocês, pedir para que vocês continuem apoiando a gente, seguindo a gente nas nossas páginas, tanto no Twitter quanto no Facebook. Todos os links vão estar no post, tá bom, galera? Mundofreak.com.br, vocês já sabem, mas às vezes você tá pegando pelo feed e, enfim, você nunca entrou no site. Entre, por favor. Continue também indicando o nosso podcast. Vamos aumentar a nossa pirâmide Illuminati. Você também conhece outros programas? Deixa lá nos comentários, fala pra escutar o Mundo Freak. Você viu que eles gravaram um programa sobre terror, algo no sentido? Joga lá nos comentários, não precisa ser o Free Jabá não, só comenta ali de boa, você acaba atraindo às vezes ouvintes pra gente. Então fica aí a dica pra você. Agradecer muito a pauta que foi feita pela Luísa. A gente faz um agradecimento mais especial na metade ali do episódio, ali na meiuca. Muito obrigado novamente pelo apoio, querida pauteira, e a todos os outros pauteiros que estão aí elaborando pautas magníficas de dezenas de milhares de páginas. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que vai ter muito podcast especial saindo aí final de ano e que ainda tem o final de outubro, galera. Você não sabe o que vai acontecer no final de outubro? Exatamente. Dia das Bruxas. E a gente vai pegar a Semana do Horror, a última semana de outubro, pra fazer um especial pra você, certo? Eu não vou revelar muito, mas eu vou falar com você, ouvinte, que tá aí escutando. Você, ouvinte, que não comenta, que tá ali no feed, não entra no site. Você não tá errado. Você tá fazendo aí o que... Eu sou assim com muitos podcasts. Mas se você gosta mesmo do Mundo Freak, fica aqui um pedido e um apelo. Semana do Horror, a gente vai precisar muito do seu apoio. A gente vai precisar realmente que a Força Freak venha com tudo pra ajudar a gente a fazer o que a gente quer. E tenham certeza que vocês ouvintes, vão ser extremamente necessários, porque principalmente vai ser um momento de transição do nosso projeto, vai ser um momento de mudança e vai ser um momento de anunciar muita coisa legal. E você, ouvinte, você que construiu isso tudo junto com a gente, você é o pivô que vai nos ajudar a fazer isso acontecer. Bem, última coisa antes da gente ir é que, galera, no fim de semana do dia 3 e 4 de dezembro, o que que acontece, galera? Além, obviamente, de estar próximo do Natal, acontece a CCXP. Nossa, mas o que que o Mundo Freak Confidencial tá falando? Nós vamos ter conteúdo, Mundo Freak, podcast e muita coisa legal aí na CCXP. Abrimos a porteira, o podcast vai dominar o mundo, galera. Porque muitos amigos podcasters, amigos pessoais, amigos, enfim, colegas que às vezes eu não conheço muito, mas que eu acompanho o trabalho, acompanho os projetos, a ideia é chamar você, ouvinte, para ir na CCXP ver a gente. Vai ser um mega encontrão de diversos podcasts de todo o Brasil. É a oportunidade de você conhecer pessoalmente o seu podcaster preferido. A gente vai fazer muita bagunça e provar que o podcast é sim uma mídia incrivelmente forte. E você, ouvinte, você é capaz, junto com a gente, de fazer isso. Então, vamos encher as redes sociais com a hashtag Encontro Podcast na CCXP e nos preparemos porque vai ser épico. Eu vou deixar aí o banner pra vocês, mais informações que eu tiver, que vão sendo liberados pra mim, eu vou informando vocês, mas se prepare, pra galera que vier pra São Paulo, pra galera que for de São Paulo, pra galera que quiser prestigiar o CCXP, você pode encontrar não só a mim, mas diversos outros podcasters. Eu já recebi uma lista de quem vai estar lá, e ó, eu tô com orgulhinho de fazer parte desse grupo, eu só digo isso pra vocês. Mas é isso, eu acho que já perdi tempo demais nesses recados. Lembrando a todos, Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes está à venda. Compre um livro se você ainda não comprou, Literatura Nacional. Eu falar que é de boa qualidade é um pouco, né? Eu sou autor, né? Mas, assim, eu garanto pra vocês, muita gente tá curtindo, tem muita coisa legal. Cara, já tô recebendo as primeiras fanarts, eu tô upando ali na página do Calciferum. Galera, muito obrigado por todo o apoio, por todas as opiniões, por todas as resenhas. E lembrando a todos, galera, ser um autor é a mesma coisa que ser podcaster. Além de você não ganhar dinheiro com isso, você precisa muito do apoio do leitor, do ouvinte, do espectador. Por quê, galera? Porque a gente, né, é pequeno, né? A gente não tem aí muitos dinheiros pra comprar marketing pra gente e tal. É uma coisa quase independente. Então a gente precisa também do seu apoio. Então, galera, você que for comprar, vai lá na Amazon, dá as estrelinhas. Não precisa dar das 5. Dá o quanto você quiser. Faz uma resenha sincera. A mesma coisa, vai no Scooby, vai no seu Facebook, coloca. Você conhece algum blog literário, algum booktuber, indica. Pede pra adquirir, pede pra resenhar, pede pra ver a opinião. A gente tem que movimentar essa bagaça. E eu conto com todo o apoio de vocês. Beleza, galera? É isso. E se você, inclusive, tá pirateando meu livro, resenha meu livro também. Pelo menos isso já tá ajudando alguma coisa. É isso, galera. Grande abraço e bora lá pro episódio que ficou fantástico. Só. Beleza, galera. A gente vai começar com o primeiro caso, que é a Bela no Umeiro. E eu tenho que reconhecer que um ótimo trabalho da Luísa, que fez essa pauta aqui pra gente, é que ela colocou uns casos bizarros que eu nunca ouvi falar. E olha que assim, eu sou velho de internet, cara, de mistério. Olha que esses casos aqui, eu pelo menos não tenho lembrança. Se eu passei por eles, foi direto. Bem, esse primeiro caso aconteceu em 1943 e é o seguinte... Uma pichação misteriosa na parede da Inglaterra, escreve a frase.
Calma aí. Picharam na parede da Inglaterra?
Tá bom. É um muro em Upperdean Street, uma rua lá da Inglaterra, tá bom? Em Birmingham.
Ah, agora tá show de bola.
Exatamente no lugar onde que a Tupá mora atualmente. Olha só que coincidência.
Olha.
Exatamente. E escreveram assim o seguinte... Who put Bella in the witch helm? Que significa com esse meu inglês nórdico que vocês provavelmente não entenderam, que é uma mensagem falando quem colocou a Bella no umeiro? Aí as pessoas se perguntam, o que que tá acontecendo aqui? Que meu Deus do céu. Então, essa mensagem, ela se refere a um caso de assassinato não resolvido, onde o corpo da vítima foi encontrado dentro de um umeiro, que é uma árvore chamada popularmente no Reino Unido de Witch Elm, ou Witch Elm, que seria como bruxa, né? Witch de bruxa. No bosque de Hagley, na cidade de Stourbridge. E olha que interessante, no dia 18 de abril de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, quatro meninos caçavam no bosque Hagley, perto da colina. Eles estavam indo lá caçar e, de repente, eles tentaram achar um ninho de passarinho que estava em uma dessas árvores, nesse umeiro. E um dos meninos, o Bob Farmer, com esse nome bem clichê de Inglaterra, né? Ele estava com 15 anos de idade na época, ele pensou que seria um bom lugar para procurar por lá os pássaros, né?
Peraí, isso foi antes ou depois do picho?
Isso
porque
foi
é no mesmo
antes.
Ano.
Sim, é no mesmo ano, mas foi antes.
Okay.
Vamos já consertar cronologicamente, mas isso é antes do picho. Então, ele escalou os galhos para procurar melhor e, ao invés de pássaros, ele encontrou no tronco da árvore oco ossos humanos. Mais especificamente, um crânio com cabelo e dentes intactos. Só que eles acabaram mantendo um segredo e prometeram não contar pra ninguém sobre o que encontraram, porque eles já estavam meio que invadindo o local e eles não queriam se meter em problemas. Só que o que, que aconteceu? O Tommy, que era o mais novo deles, ele acabou se sentindo muito culpado e acabou revelando aos pais o ocorrido. E, obviamente, a polícia logo depois estava investigando o local pra encontrar aí o esqueleto pertencente a uma mulher jovem que estava com uma mão faltando, pedaços de roupas, um par de sapatos gasto e um anel de ouro dentro do tronco da árvore, tudo juntinho. Alguns metros encontraram também os ossos da mão da mulher. As circunstâncias estranhas da morte intrigaram muito, e isso se tornou um grande mistério. Agora, eu vou deixar uma imagem no post, que ela é bizarra, cara. Esse umeiro, isso é coisa do capeta, né não?
É, a árvore é meio esquisita. Não dá pra saber se é uma árvore, se é uma planta, se é uma samambaia gigante, ou se é uma planta que sofreu alguma mutação. Mas eu também, pra começar, eu acho estranho, a galera foi lá, encontrou e não fala nada. Tipo, ficou com medo do quê? Por mais que, ah, estamos num terreno que não é nosso. Gente, aqui no Brasil, quantas vezes a gente atravessa terrenos de outras pessoas e se de repente você encontra uma árvore esquisita, cheia de ossos dentro, você simplesmente, nossa, vou guardar segredo? Por quê?
Ué, porque Segunda Guerra era. Cometeu crime é prisão perpétua pra criança.
Não, mas eles não cometeram crime, eles acharam.
Então, eles invadiram uma propriedade e isso é crime, né? Então eles ficaram com medo de levar um esporro e etc. Eles decidiram guardar segredo, né?
Cara, eu não entendi muito bem a ligação da parede e da pessoa morta, né? Inicialmente parece um caso de arrependimento. Alguém matou a pessoa, ninguém achou e alguém deu uma pichada ali pra deixar alguma dica. Mas como a dica é muito vaga, parece mesmo que sobrou pra alguém achar a pobre mulher, né? E aí depois desenrolar é que vai ficando interessante. Mas no primeiro momento, dá a entender que parece um assassinato. Mataram e desovaram o corpo, esconderam o corpo naquele local ali. Inclusive, que local inteligente, né? Ninguém me procura.
Sim, cara, é bizarro, né? Essa árvore é muito bizarra. O patologista James Webster, que fez a autópsia dos restos humanos encontrados, determinou que a vítima teria morrido 18 meses antes, em mais ou menos outubro de 1941. Tinha aproximadamente uns 35 anos de idade, cabelos castanhos, mais ou menos 1,50 de altura, dentes irregulares e já teria dado à luz do passado. E, pelas conclusões de Webster, os pedaços de roupa encontrados junto ao corpo da vítima, a polícia pode ter uma descrição mais detalhada dela, da possível vítima. Um pedaço de tecido, inclusive, foi encontrado dentro de sua boca, levando o médico e a polícia a crer que ela tenha sido morta por sufocamento. E de acordo com a maneira que o corpo foi encontrado, ele também concluiu que ela foi colocada ali enquanto seu corpo estava quente, porque com o rigor mortis, né, depois de algumas horas depois de morta, ela não teria entrado ali dentro da árvore, ela não teria conseguido ser colocada ali.
Provavelmente o corpo estava bem acomodado, né? Se ela tivesse sido colocada algum tempo depois, ela entraria dura, né? Quebraria os galhos, provavelmente algo do tipo.
Sim.
Ter entrado macio, se dá pra se falar isso de uma pessoa numa árvore.
Isso pra mim não comprova nada, sabe? Porque esse rigor mortis, esse endurecimento, ele é momentâneo. Ele não fica pra sempre. O corpo, ele volta a ficar mole depois. Normalmente de 2, no máximo 6 dias. É só uma reação química dos músculos em que endurece. Mas depois volta e o corpo fica mole até demais.
Calma. Mas também...
Mas é que eu tô falando. Isso não comprova nada. Eu só estou fazendo uma observação.
O cara não ia ficar segurando o corpo até 6 dias. Ah, vamos esperar ficar mole pra... Não, foi o cara cometeu um crime e escondeu o corpo.
Eu, por exemplo, um cara que deixa uma mensagem né? Se nós estamos ligando essa morte ao bicho, pra mim aquilo é uma mensagem como se fosse um serial killer. Porque um assassino qualquer, foda-se, pra começar ele não ia deixar mensagem nenhuma e muito menos deixar sinais.
Pra quem estiver achando estranho tudo isso, é bom a gente salientar que a gente tá falando aí da Segunda Guerra Mundial, né? Identificação de corpo nessa época era bem complicado devido ao número alto de pessoas que simplesmente desapareceu na guerra, né? Muita gente aí de identificação. E o esqueleto foi mandado pra Universidade de Birmingham, mas não há registro sobre a universidade sequer ter recebido esse corpo. E sua localização atualmente é desconhecida.
Aí eu tenho uma outra observação.
Jogaram fora.
Não, primeiro, se isso acontecesse em registro, ah, nossa, veio parar aqui, é uma coisa. Agora nós estamos falando da Universidade Bergman. Sério, gente? Sério que não tem registro disso? Ou sério que sequer chegou a isso? É muito duvidoso.
É outra época, sabe? É mó bagunça depois da Segunda Guerra. O pessoal tava meio tenso, preocupado com coisas melhores do que uma mulher dentro da árvore, sabe?
Não, totalmente. Tipo, tá morrendo bando de gente, tão matando bando de gente. Pelo contrário, eles queriam eram realmente eliminar pessoas naquela época, sabe? Tipo, desculpa, sem ofensas a nada, mas... menos um.
Ainda mais assim, se a gente pensar que, ah, não tem registro, foi em 46, se eu não me engano, que tá aí a data, né? Então a gente, quem disse que não tem registro nenhum? Fez essa pesquisa na década de 90, década de 2000, de repente teve um incêndio, foi jogado fora documentos com 40, 50 anos, aí não tem registro, o negócio é antigo, né? Pô, não se guarda documentos tão velhos assim sempre, ainda mais de pessoa desconhecida e tal. Eu acho.
Então, na verdade, Rafael, não é assim também, né? Se a universidade recebeu e ela fala que não recebeu, aí você vai procurar os registros. Aí você descobre que esses registros nunca foram feitos e aí você fica, meu Deus, o que tá acontecendo aqui?
Mas o que eu tô falando, quem diz que não recebeu é alguém que tá procurando o documento em alguma data.
Não, mas aí na época, né, tem jornal e tal, porque, assim, as coisas aconteciam e esse caso ele ficou relativamente famoso na época, né? Então esses mistérios aconteciam por lá, não... Porque hoje em dia alguém foi escavar e não achou documento. Ah, a universidade nunca... Não, isso não faz sentido. Mas pelos próprios jornais da época você pode, né, descobrir essas coisas. Então, assim, a gente também tá perdendo tempo com esse detalhe bem, bem estranho aqui.
Então, além dos registros nos jornais, também tem o registro na polícia, né? Porque eles entraram em contato com a polícia. A polícia foi até o local da...
Então, só que olha só que interessante. A polícia passou a impedir esforços de investigação privada e a jornalista de acessar os arquivos do caso. Pouco tempo depois, a mídia acabou parando gradualmente de se interessar também. E olha só que interessante, o que aí hoje também já começa aí uma segunda hipótese sobre esse suposto desaparecimento. Se a gente tá falando de Segunda Guerra, a gente vai entrar em tema de espionagem e talvez a polícia possa ter pego esse corpo pra investigar de maneira, como é que eu posso dizer, mais secreta. Porque se realmente fosse algo relacionado à espionagem, essa época que tava muito forte, relacionada à nazista, é claro que eles iam investigar. E você afastar os jornais disso faz total sentido, porque qualquer pessoa que lia jornal naquela época, os espiões, eles são bem menos a 07, mas pegando o jornal do dia e morando como se, enfim, fosse parte da região e captando essas informações dos jornais, então você talvez pudesse aí querer barrar um vazamento de informação dessa investigação. Isso talvez faria algum sentido.
Caiu no M6, nem sei se o M6 já existia, talvez não, e falou, ó, vamos pegar esse aqui é... Ou então eles me mataram, esse aqui era um espião de outro país, espião soviético, espião tal, dá o desaparecimento nessa moça aí. Mas avance, Andrei.
Então, aí a gente chega nas pichações, porque todo mundo começou a esquecer essa história. No Natal do mesmo ano, né, tava todo mundo feliz, foi quando apareceu essas pichações bizarras, né? A primeira delas dizia, a que eu citei no começo, né, Who put Lubella down the witch helm? Outra dizia Hagley Wood Bella, né? E todos pareciam ter sido feitos pela mesma pessoa. Talvez alguém soubesse mais do que aparentava. E a partir daí, essa mulher misteriosa passaria a ser conhecida como Bella, pelo público, né? E pela polícia, que nunca soube dizer quem era realmente o responsável pelas mensagens a essa pessoa e se ela tinha alguma ligação com o crime em si. Então, esse é um dos vários mistérios também desse caso. Desde então, as pessoas começaram a criar teorias a respeito de quem era essa Bella de Witch Elm, que poderia ter ganhado seu nome de uma prostituta de Birmingham que teria desaparecido na mesma época do assassinato da mulher encontrada. E quais seriam as circunstâncias de sua morte? Uma das teorias bem famosas que ficou na época foi que ela estaria, na verdade, envolvida em algum tipo de ritual pagão. Por quê? Por causa de alguns elementos encontrados nesse caso. O primeiro é, o nome Bella é constantemente associado a bruxas. Por quê? Porque é uma versão abreviada da planta Belladonna, uma espécie de vegetal venenoso, né? Que é bastante conhecido pra magia, pra poção, esse tipo de coisa. E seu corpo foi encontrado no Witch Elm, né? O Umeiro, né? Witch, que é um nome WYCH, não é Witch de bruxa. Mas, por ser um nome parecido, é associado também à palavra bruxa. Apesar de, na verdade, a palavra se derivar da Wicker, né? Que seria Vime. O fato é que a árvore tem associação com a bruxa também. E o Bosque de Hagley também é dito que sabates costumavam ser celebrados ali antes da guerra. Então, por causa desses elementos, uma teoria bem forte na época era que realmente seria algum tipo de sacrifício de algum ritual pagão ou coisa desse sentido.
Olha só, acho que todos esses nomes que tu falou, Hagley, isso, aquilo, parece tudo tirado do Harry Potter e do Crepúsculo, cara.
Considerando a época sendo Segunda Guerra e o fato de que a sociedade considera a bruxaria como algo maligno, seria bem compreensível a morte de uma mulher acusada de bruxaria aleatoriamente. Isto é, sem argumentação justificável.
Calma aí. Acho que tu quer dizer que é entendível porque essa mulher foi assassinada, mas justificar é meio diferente.
Não. O que eu estou querendo dizer é entendível que a sociedade acreditava que ela morreu por um ritual pagão. Ou mesmo que ela realmente não tenha morrido, que as pessoas continuem julgando ela e o assassinato, seja como for. E convenhamos, até hoje é assim, né? Qualquer coisinha que você não tenha uma explicação lógica na hora, no momento, é bruxaria, é demônio, esse tipo de coisa.
Então, a ligação com a bruxaria ficou ainda mais em evidência quando a professora aposentada da University College de Londres e folclorista Margaret Murray envolveu-se no caso. Ela foi uma das primeiras pessoas no ramo acadêmico a estudar a bruxaria como uma tradição ao invés de uma adoração do diabo, como era vista na época. E ela apresentou a teoria de que Bella teria morrido como um sacrifício ritual, tendo como evidência o corpo que teria sido eliminado em uma árvore bruxa e sua mão direita removida, identificava por Murray como uma mão da glória, objeto poderoso identificado no livro Compendium Maleficarum do século XVII. Agora, mão da glória, eu nunca ouvi falar, eu conheço... Mão da glória, não conheço.
Não, obrigado. Ah, não. Ó, por favor, não coloque no Google isso, ouvintes. Esqueçam que o Andrei falou essa palavra.
Então, outra teoria acabou surgindo em 1953, quando o jornalista Wilfred Beaufort Jones começou a escrever sobre um artigo do caso, né, no Wolverhampton Express and Star. E o interesse no caso foi revitalizado. Isso aí, alguns anos depois, né, 53, e ele recebeu uma carta assinada simplesmente por Anna de Clavery, dizendo que Belladonna era holandesa e foi morta por estar envolvida com espiões nazistas. Olha aí, operando na região nos anos 40. Nessa região, centenas de espiões alemães foram presos durante a guerra, pois as cidades ali eram uma fonte valiosa de inteligência por serem repletas de fábricas de munição. A Anna, né, essa suposta Anna da carta, depois revelou que a sua verdadeira identidade, Anna Mossop, acabou contando sua história na polícia, né, e ela dizia que seu marido, Jack Mossop, trabalhava em uma das fábricas de munição no início dos anos 40 e que teria conhecido um homem holandês, um espião nazista, e que estava recebendo dinheiro em troca de informações, que eram passadas a outra agente se passando por uma cantora em um cabaré nas proximidades. E um dia, o Jack, né, ele acabou se encontrando com esse homem em um pub próximo a Hagley. E eles acabaram discutindo muito violentamente com uma mulher, né, que seria essa outra espiã. Ele pediu a Jack que levasse os dois para Clint Hill. Mas a briga ficou mais tão violenta que ele acabou matando a mulher estrangulada durante a viagem de carro. E temendo pela sua própria vida, o Jack teria ajudado o homem a esconder o corpo dela na árvore. O marido de Una teria ficado tão traumatizado pelo assassinato da mulher que teve um colapso nervoso e tendo visões da cabeça da mulher o assombrando em uma árvore, né? Ele foi internado em 1941 e teria morrido naquele mesmo ano.
Que história, cara! Caraca, o negócio tava mó mistério. De repente, já contou a história de colapso nervoso em internação de... Caralho, alguém... Puta merda, o negócio foi longe, hein?
A espionagem, ela justifica muito mais essa história. Porém, é uma trama tão novelística que virou uma novela mexicana e a gente se perdeu tudo de novo.
Eu acho que é muito mais fácil acreditar em, no demônio, né? Fazendo oferenda. É mais objetivo, pelo menos.
Então, eu também achei essa história um pouquinho estranha, porque ela é bem narrativa, né? Ela tem até uma punição final, que o cara ficou, pô, mega mal e tal, e acabou ficando doente e tal. É claro que isso nunca foi comprovado, ao certo, né? Isso foi apenas uma carta mandada. Mas as teorias levam a duas possíveis vítimas na época. A primeira delas é a Clarabelle Dronkers, que era uma namorada holandesa de um agente nazista chamado Lehrer, que operava na região em 1941 e morava em Birmingham. Assim como Bella, Dronkers tinha aproximadamente 30 anos e dentes tortos. O anel de ouro escondido na árvore poderia ser um anel de compromisso. E se ela fosse estrangeira, explicaria o porquê de nenhum traço dela foi encontrado na Inglaterra. Outra seria a cantora de cabaré e atriz alemã, a Clara Bauerle. Ela teria sido recrutada pela Gestapo como agente secreta. Como trabalhava em Birmingham há anos e já teria adquirido o sotaque local, isso faria dela uma espiã ideal. Tudo isso de acordo com o agente tcheco da Gestapo, Joseph Jacobs, preso e interrogado em 1941. Nada mais sobre Bauerle foi ouvido após 1941, o ano em que a Bella teria morrido em si. Se ela não é a Bella, o que teria acontecido com ela? Não houve mais especulação sobre o caso, mas as pichações continuaram. A última foi vista em 1999. Caraca, muitos anos depois. No obelisco de Whitbury Hill e um cartaz com a frase "Who put Bella in the witch helmet?" Foi encontrado nas proximidades do Bosque de Hagley em junho de 2016. Meu Deus, quem colocou a Bella no meio? Cara, essa história, ela é incrível.
Pra mim é muito True Detective.
Sim, com certeza.
Só que eu vou muito mais pelo lado cético aqui. Pra mim, são um serial killer que tava ali bem no ano da guerra, não tinha o que fazer, vamos matar pessoas, estão se matando muito por aí mesmo. Tentou deixar as mensagens dele, tentou deixar os rastros, achou um lugar muito legal pra colocar o corpo, pra ter um significado pra ele, do qual a gente não sabe. Porém, foram criadas tantas conspirações em volta disso que não descobriram quem foi. Da mesma forma que acontece na primeira temporada de True Detective, que apesar da série ter uma pegada um pouquinho de caso insólito, pra mim são dois insanos serial killers matando pessoas.
Cara, olha só, eu vou pela aquela ideia dos... Quando é aquele grupo, André, que a gente fez podcast que a galera gosta de zoar? Fazer os bagulho pra deixar o pessoal...
Discordianismo.
Ser discordianista. Pegaram essa história antiga, descobriram que ninguém descobriu nada até hoje, falaram assim, ah, vamos dar uma pichada nessa parada aí, pra dar uma atualizada e deixar o pessoal pensando. E a galera foi lá, pichou, e tu fala, caraca, meu Deus, isso aí... Mas foi alguém que leu a história na internet e pichou a parede. 2016, acho que é a mesma pessoa, senão a pessoa já tinha morrido há muito tempo. Não tem como um velhinho ficar de madrugada pichando.
Claro, óbvio.
Ai, meu Deus... Ninguém descobriu ainda. Eu vou lá ver. Eu vou dar zoado.
Você acha que é o mesmo cara que... Porra, Rafael, não fode também, né?
Então ele vai falar com o netinho, né? Ai, meu netinho, lembra daquela história que eu te falei da moça do Meiro? Então, picha lá na parede.
Ai, Rafa, eu não sei o que você anda assistindo, o que você anda fazendo.
É escola ainda, é escola.
População de Sarah Joey. Cara, isso é sinistro. Olha, no dia 11 de fevereiro de 1978, cinco amigos trabalhavam juntos em uma construção na ilha de Maui, no Havaí. Eles decidiram ir pescar em um barco Boston Whaler de 5 metros, grandão, chamado Sarah Joey.
Grandão não, né, André? É um barco de 5 metros.
É, 5 metros é um barquinho, né? Um bitelo, né?
Um pouco mais do que a lancha, eu acho.
É, então. Bitelo, que, André? Que palavreada é esse?
Um bitelo. Tá andando com algum vovô aí, André?
É o mesmo vovô que picha lá na Inglaterra que eu tô andando.
Ai, Andrei, fala Bitela, essa palavra tá maior hype nela.
Então, os amigos eram Benjamin Kalama, o Ralph Malayakini, Scott Moorman, o Patrick Wessner e o Peter Hanchett. E eram todos pescadores bem experientes, né? Bem, eles acabaram deixando a ilha por volta das 10 da manhã. Era um dia de sol, o mar estava bem calmo. Mas o que aconteceu? No começo da tarde, o vento mudou de direção e uma tempestade chegou, assim, de dar... Eu vou deixar até uma foto aí no post do Escalango, só pra vocês sentirem aí a estranheza do caso, né? Bem, em pouco tempo as rajadas ficaram extremamente fortes, assim, foi uma chuva torrencial que a própria cidade, ela ficou quase destruída por causa dessa tempestade, né? Ela foi muito violenta, causou diversos estragos nessa cidade de Hana, onde tinham saído os pescadores, né? Incluindo danos a propriedades e diversas inundações, sendo uma das piores tempestades, se não a pior que a região tinha visto nos últimos 50 anos.
Tipo, tempestade de verão no Rio de Janeiro, pra quem é carioca vai entender.
Exatamente, né? E alguns dos barcos maiores estavam no mar naquele dia conseguiram voltar a salvo da costa, mas não Sarah Joey, que era o barco dos cinco amigos, né? E dentro de algumas horas, os familiares dos tripulantes começaram a se preocupar, especialmente com o pai de Peter, o John Hunchett Sr., e o irmão gêmeo de Ralph, o Robert, que também era dono do barco, enquanto outros familiares ligavam para a guarda costeira para buscar informações sobre... Caraca, o que estava acontecendo, né? O John e o Robert, amigos e locais, saíram para fazer buscas pela costa da cidade e procurar por sinais do barco, né? E o tempo estava bem ruim, a visibilidade estava péssima e acabaram não encontrando sinal do barco e nem dos pescadores, né? No outro dia, a guarda costeira começou sua busca quando John Hunchett e o biólogo marinho John Nolan também começaram a sua própria busca pessoal sobre, né? No caso, um dos pais de um dos amigos, né? Bem, depois de 5 dias... nada foi encontrado. E o paradeiro da Sarah Joy e seus tripulantes continuava completamente perdido, né? E aí, se passaram semanas, seus familiares, amigos e os próprios residentes de Hana continuaram a procurar pelas suas praias e mar, mas acabaram que, eventualmente, pela falta de evidência, as buscas cessaram, né? Morreu. E olha só que curioso. 10 anos depois, no dia 9 de setembro de 1988, uma coincidência levou uma grande revelação nesse caso. 3 mil quilômetros a oeste do Havaí, nas Ilhas Marshall, John Naughton, o mesmo biólogo marinho que ajudou nas buscas de um dos pais de um dos amigos que se perdeu no mar, estava em uma expedição, né? Em um atol deserto chamado de Taonji. Avistou uma parte de um barco. Então ele e sua equipe foram lá averiguar os destroços para ver o que era aquilo, né? Que eles acabaram encontrando. Bem, eles acabaram vendo que haviam números e letras de registros, né, bem visíveis, assim como as letras H e A, indicando que o barco foi registrado no Havaí. Cerca de 50 metros dali, acabaram descobrindo algo muito chocante, uma sepultura. Após não acharem sinais de presença humana na ilha, acabaram chamando a guarda costeira, que checou os números dos barcos e puderam identificar possivelmente que aquele era, de fato, Sarah Joey. E os registros dentários identificaram a pessoa sepultada ali como Scott Moorman, um dos pescadores desaparecidos junto ao barco. Olha só que mistério. Bem, uma pista estranha também foi encontrada junto ao barco e à sepultura, né? Um maço de papel que as pessoas na época pensavam que fosse um livro, mas ele não estava encadernado, eles estavam meio que soltos. E no meio desses papéis, um pedaço de quadrado e pequeno de papel alumínio. Não se pode definir o propósito para esses objetos, nem quem ou como colocaram ele lá, né? Especialistas acabam dizendo que se o barco se deslocou por 3 mil quilômetros até aquelas ilhas Marshall, ele deveria ter levado por volta de 3 meses para chegar lá. Porém, de acordo com o irmão de um dos homens desaparecidos, uma pesquisa do governo dos Estados Unidos feita 6 anos depois do desaparecimento de Sarah Joe em Taong, naquela ilha mesmo onde foram encontrados os destroços, acabou não encontrando nenhum traço do barco ali. Olha que bizarro. Se isso for verdade, onde é que estava o barco nesses 6 anos, né? Entre seu desaparecimento, pesquisa do governo, quem acabou enterrando esse cara, né? E cadê o resto dessa tripulação? O que que aconteceu?
Caraca, sabe o que tá aparecendo? É tipo a história do náufrago, sabe qual é?
Sim.
Eles ficaram perdidos no mar, não deram sorte da busca não achar eles, e depois que a busca passou pela ilha, eles acabaram chegando na ilha. Ficaram na ilha há muito tempo, um tempo grande, e um deles morreu. Acabou sendo enterrado pelos amigos, e os amigos fizeram que nem o Tom Hanks no filme do Náufrago. Fizeram algum tipo de embarcação, se prepararam e entraram no mar. E nunca mais apareceram. Ou também, né, os alienígenas vieram e levaram eles. Aí depende do que você quer acreditar.
Ai, gente, na boa, eu não consigo ver mistério nenhum nisso. Por mais que eu não sou oceanógrafo pra explicar isso que aconteceu, mas, meu, além do náufrago, até roteiro de Lagoa Azul essa história é, meu.
Calma aí, alguém se pegou aí?
É sério, porque, meu, Lagoa Azul, pra quem não se lembra, aquele filme de Sessão da Tarde, anos 80, era um navio que houve um náufrago e parou numa ilha deserta que não estava localizada no mapa, e aí o tiozinho mais velho morreu e ficou o casalzinho lá e virou aquela história babaquinha de amor lá. Mas enfim, a história do filme é um náufrago. E por mais que... Nossa, que mistério que é. Houve uma tempestade. Se é uma tempestade torrencial dessas que carrega tudo, pra quem mora... O Rafa acabou de falar do Rio de Janeiro. Pra quem mora em cidades litorâneas, sabe que uma ressaca com uma tempestade carrega casas, carrega prédios... Por que não ia carregar um barquinho desse pra um outro lugar distante? E por que que eles não iriam ficar vivos e morreram depois de alguns anos e foram se enterrando até não ter mais ninguém pra enterrar, meu?
Viu? Acabou de ter pegação aí, viu, Andrei? Foram se enterrando.
Puta que pariu, Rafael. Caralho.
Mas, de boa, eu não estou vendo mistério nisso.
Acho que eles tiveram uma sorte mesmo, cara.
Exatamente.
Desencontrou, não acharam eles, um barco pequeno, no meio do mato. Isso pra cacete. Quando o barco foi nessa ilha, não acharam, né? Como eu falei, eles passaram lá, ficaram lá depois. Um deles morre e os outros tentam ir embora, porque, pô, anos ali parado. Ou morre aqui ou tenta a sorte. Tentaram a sorte e acabaram morrendo.
Então, mas dentre esses 10 anos de desaparecimento, Rafael, existe essa informação do governo americano de que poucos anos antes deles encontrarem esses destroços, o governo estava naquelas ilhas e eles não encontraram esses destroços. Então existe uma lacuna aí de 6 anos? É como se o barco tivesse levado 6 anos para chegar nessa ilha.
Eu não acho que o barco levou 6 anos pra chegar nessa ilha. Como o Rafael falou, justamente quando os caras passaram lá, eles não encontraram. Pode ser que no dia seguinte tenha aparecido. Não precisa ser exatamente naquele momento.
Calma aí, Ira. Os caras sumiram. 6 anos depois, o governo passou lá e não tinha barco nenhum. 4 anos depois, acharam o barco lá, é isso?
Exatamente.
Então a ilha é tipo Lost. Eles estavam perdidos no universo.
Ai, meu Deus do céu.
Realmente, 6 anos perdido no meio da água não tem condição, não dá. Ali não dá.
É, rapaz.
Eu acho muito bem incrível que pode ficar assim 6 anos.
Não, que isso, Ira? Onde vai beber o quê?
Não dá, Ira.
Não, não
dá,
eu não estou dizendo que eles estavam vivos no barco, gente.
Mas quem enterrou o cara? O morto-vivo que levantou e enterrou o cara na ilha?
Esse que é o ponto. Se tivesse chego só o barco, é uma coisa, mas alguém enterrou o cara.
Bem, vamos citar outro filme, outro roteiro. Alguém aqui já assistiu Vivos? Só que foi na neve, entendeu? Foi um avião que caiu na neve e aí as pessoas começaram a morrer de fome porque não tinham o que comer e elas passaram a comer os corpos das pessoas.
Meu Deus, Ira, mas...
Nem que o cara tivesse 300 quilos. Não dava comer por 6 anos.
Eu estou dando hipótese de sobrevivência, gente.
Deu ali... Jogou uma aguinha do mar ali pra salgar, pra durar 6 anos a carne do ser humano, é isso?
O corpo é composto por 70% a 80% de água.
Aí o cara sugou igual um vampiro? Isso não faz sentido!
Não, ele vai comer. Você não precisa beber água. Quando você come uma fruta, você está consumindo água. De novo, gente, isso é uma hipótese de sobrevivência, gente. Ou vocês podem acreditar, sim, nos ETs e nos fantasmas e no demônio que estava ali ajudando essas pessoas.
Ó, aqui existem duas pessoas aqui nesse podcast. Aqueles que acreditam que o Pi tinha um tigre no barco e os que acreditam que não tinha um tigre no barco, que aquilo era uma metáfora. Quem é você, Rafael?
Cara, o Pi tinha um tigre no barco.
Olha aí, ó. O Pi tinha um tigre no barco, Ira?
Peraí, geralmente o filósofo acredita só na metáfora, não é, Rafa?
Não, pelo contrário. O filósofo acredita no trabalho mental.
Eu acredito no trabalho de sobrevivência, gente.
Meu Deus.
Pira, não foge. Tinha tigre ou não tinha tigre?
Tinha tigre ou não tinha tigre?
Não tinha, porque aquilo era uma computação gráfica. Pronto.
Ah, boa. Que jogo sujo, que golpe baixo.
Ó, mas eu vou dar uma explicação, então. O que teria acontecido? O que aconteceu? Eles acabaram perdidos na tempestade, eles acabaram chegando numa ilha que não era essa. Eles acabaram, enfim, pelo menos uma pessoa sobreviveu. Duas pessoas sobreviveram, na verdade, tentando sobreviver na ilha e tal, os outros acabaram morrendo. Eles tentaram, enfim, com aquele desespero, depois de vários anos, eles tentaram sair de novo na ilha e acabaram chegando nessa outra ilha. Então, talvez esses 6 anos eles tivessem passado em outra ilha. Então, o barco, ele já tava bem zoado. Então, essas duas pessoas que eram os únicos sobreviventes chegaram na ilha, um deles morreu, ele parou nessa ilha pra sepultar o cara, o que não faz nenhum sentido, jogava no mar e dava comida pros peixes. E aí, o cara tentava sair da ilha e o que aconteceu? O barco quebrou, ele caiu na água e bateu nos rochedos. E é isso?
Entendi nada.
Aí os ouvintes entenderam.
Ele saiu do barco, voltou pro barco.
Não, o que que aconteceu? Ele, ó, de novo.
Parece uma fala do CSI. Ó, só faltava os efeitos.
Eles acabaram chegando numa ilha que não era essa. Apenas duas pessoas sobreviveram nessa ilha por falta de recursos, loucura, o que seja. Aí o que que aconteceu? Essas duas pessoas tentaram sair dessa ilha pelo barco que eles estavam, né? Só que eles não tinham coragem, só que aí eles acabaram, depois de 6 anos, criando coragem e saindo. O que que aconteceu? Eles acabaram encontrando essa outra ilha 6 anos depois que o governo já tinha passado lá. E aí o que aconteceu? Um desses caras tinha morrido. O cara parou nessa ilha, sepultou o cara e tentou sair dessa ilha. O que que aconteceu? Ele acabou morrendo na água, com destroços, tipo assim, bateu no rochedo como tava tentando sair. O corpo dele foi parar na água e ficou só os destroços ali, o cara sepultado, pronto, fim da história.
Gente, mas isso não é uma justificativa? Por que a gente tá discutindo então o mistério?
Não, eu não tô falando que isso aconteceu, eu tô falando que isso pode ter sido isso, né?
Ou podem ter sido o povo do mar, tipo as sereias, os tritões, e foram lá e...
Nossa, eu queria agora que o editor fizesse a gentileza de fazer aquele barulhinho do Aquaman, sabe?
Nossa, isso é muito...
Pro Rafa.
Tô entendendo.
Ué? Povo do mar, Aquaman, né?
Não, cara, você tá usando pouco caso. Você é preconceituosa. Você está me oprimindo.
Enfim, vamos pro próximo caso, vai. A gente vai falar do desaparecimento de Ambrose Bierce. E é o seguinte, Ambrose, ele era um jornalista, escritor, herói de guerra americano do final do século XIX, e ele acabou ganhando o apelido de Bitter Bierce, né? O Bierce amargo, pela sua visão sardônica e crítica da vida humana em suas obras, né? E, em sua maioria, sátiras. Apesar de ter sido um escritor influente para sua época, ele ficaria mais conhecido pelo seu misterioso desaparecimento mais do que pelo seu próprio trabalho. O que aconteceu? Aos 71 anos, em 1913, o Bierce, após a morte de seus dois filhos e recém-divorciado, ele acabou embarcando em uma viagem por lugares famosos da Guerra Civil Americana, da qual ele fez parte, né? Eventualmente cruzou a fronteira com o México, esperando presenciar a Guerra Revolucionária Mexicana. Só que antes da sua viagem, ele acabou mandando uma carta para sua família, né? Contendo a frase: "Quanto a mim, deixo esse lugar para um destino desconhecido." E então, nada mais. Não há mais relatos oficiais da presença de Bierce no México. A última vez que ele foi visto foi no dia 26 de dezembro de 1913, antes de cruzar a fronteira. Sua única filha conseguiu a ajuda do governo americano para procurá-lo, mas sem sucesso. E seu desaparecimento, então, começou a ser assunto de diversas teorias. Algumas, mais comuns, dizem que ele foi morto por membros do exército mexicano, ou que sua última carta sugere um suicídio. Só que uma das mais populares diz que ele acabou roubando artefatos maias, capturado e morto em Honduras, ou que foi levado para alguma aldeia maia onde foi mantido em cativeiro e depois idolatrado como um deus vestido de pele de jaguar, né? Outras acabam falando até que esse cara nunca existiu. A teoria mais famosa acaba que sugere um fim mais sobrenatural a ele, né? Por quê?
Por quê?
Mas pro fim de sua carreira como escritor, o Bierce começou a divulgar contos sobre desaparecimentos expostos como relatos jornalísticos, né? Histórias sobre pessoas que desapareceram em An Unfinished Race. Um homem saía para correr e desaparecia em plena luz do dia, com 3 testemunhas oculares. Em The Spook House, uma família inteira desaparecia após entrar em quartos da casa. Seus corpos encontrados no mesmo quarto anos depois, e a mais famosa delas era sobre Charlie Ashmore, um menino que desapareceu após ir buscar água em uma nascente perto de sua casa, deixando apenas suas pegadas na neve, que pararam de repente e não levaram a lugar nenhum. Então assim, ele era o cara que escrevia essas histórias bizarras de pessoas desaparecendo. Ele acabou desaparecendo, né? E o Bierce teorizou que pessoas poderiam ser engolidas por buracos dimensionais e acabam ficando presas lá pra sempre, entre a vida e a morte. Será que ele acabou encontrando um desses buracos? E aí? E aí?
O cara tinha essa ideia de que as pessoas são engolidas por buracos dimensionais?
Sim.
Que maluca do cacete, meu irmão. Depois fala que eu sou doido. Rapaz, eu acho esse caso aí também. Eu vou concordar com ele. Esse caso, então. Acho que esse cara é o cara, sei lá, foi. Morreu pro bandido mexicano e acabou a história. Enterraram ele no deserto e acabou, cara. Isso deu.
Pois é, no começo da história eu tava até pensando, nossa, isso é tão comum com moradores de rua, sabe? Pessoas que desaparecem, assim, e você não sabe o que aconteceu, mas às vezes foi, tipo, atropelado, enterrado como indigente e não se sabe mais nada. Mas essa história criou-se tanta conspiração em volta que você não sabe mais até onde que é verdade e onde que a galera tá viajando.
As teorias são legais, né? Porque do lado dimensional a pessoa fica presa lá pra sempre, pô, show de bola. Mas...
Então, as teorias são legais como contos da Deep Web, sabe aquelas histórias que todo um vai levando pro outro, vira aquela lenda, mas a gente sabe que não é verdade?
Como assim não é verdade?
Algumas são verdade. Não? Não tô te entendendo.
Gente, desculpa, eu estou aqui substituindo o Igor, então eu tenho que fazer jus ao ceticismo dele.
Não é possível. Deep Web... Cara, tá na internet não é verdade não, mas a Deep Web não é internet comum. Então lá é verdade, Ira. Você, não... Você tem que saber disso, Ira. Poxa, decepcionante.
Então, é assim, evidência? Porra nenhuma, né? Nem próximo disso. Provavelmente ele foi morto ou ele acabou se suicidando, né? Ele tava meio triste mesmo, os filhos tinham morrido, né? Ele tava divorciado, ele decidiu fazer essa viagem maluca, que provavelmente foi a viagem de despedida dele. Ele pegou, ele abriu o cofre dele, viu, olha, temos aqui em 500 doletas americanas, não sei se essa era a moeda corrente na época.
Dólar nunca mudou não, André.
Ah, nunca mudou? Beleza. Então, ele chegou e falou, ah, os cassinos só vão abrir daqui a alguns anos, o que eu posso fazer? Ah, eu vou ser aqui nostálgico, me relembrar como herói de guerra e revisitar e depois, enfim, aí depois acontece o que aconteceu. Aí ele pegou uma arma e se matou, se jogou de uma ponte ou qualquer coisa assim. Ou então ele realmente foi morto, enfim, por guerrilheiros mexicanos e fim aí do nosso amado escritor.
Cara, no Brasil isso acontece, meu irmão. Na favela direto, arranca os dentes, joga no micro-ondas, toca fogo, ninguém nunca sabe quem é a pessoa. Quem viu o filme Tropa de Elite vai sacar o que eu tô falando. Entendeu? Tropa de Elite 2. E ninguém sabe quem foi. O cara morreu, roubaram o documento dele em 1913. Porra, tocaram fogo, roubaram a carteira do cara, já era, enterrado com medo de gente. Tchau e bênção.
Né? Ainda mais naquela época nos Estados Unidos também, né? Complicado.
Estados Unidos não. No México. Estados Unidos é brabo, calcule o México.
Olha aí, é isso, né, galera? A gente termina aqui os nossos mistérios. Espero que vocês tenham gostado. Ai, meu Deus, o episódio ficou curto, Andrei. A vida é assim, né? Então, semana que vem tem mais. Então é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença do queridíssimo Rafael Jacona.
Mas, Andrei, já? Ô, Andrei, o episódio ficou curto, Andrei.
Ah, quer comentar mais um caso?
Oh, mais um. Só mais umzinho.
Tá bom, o Rafael pediu, então vamos falar de mais um caso aqui, que foi sugerido pelo e-mail do Hugo Galvão Ribeiro Arraes, que, assim, na moral, eu nunca tinha ouvido falar dessa porra, e eu só tô citando o nome, se acostumem não, ouvinte, sugestão aqui, é porque eu tô
com a gente tá dando nome aos bois, porque se der algum problema, foi ele que mandou pra gente, não foi a gente que fez.
Vai atrás dele, galera. O que a gente vai falar aqui do efeito Mandela? Cara, isso é uma teoria, enfim, que um grupo de pessoas tiveram com relação às suas memórias. Por quê? O que é o efeito Mandela? O que é isso? Ele é lembranças que as pessoas têm de algum evento, obviamente, do passado, só que, após ser verificados anos depois, descobrem que a realidade está diferente do que se lembravam. Vocês já tiveram essa sensação?
Ah, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo aí, que a gente viveu isso aí recentemente, no 11 de setembro. o lance do Goku.
Ah, verdade, Rafael. Verdade.
Que eu até disse o quê no programa aqui? Que o pessoal lá nos comentários falaram que eu disse, mas eu disse o quê? Que no dia eu cheguei, tava passando uma coisa na televisão e era o dia que o Goku ia se transformar Super Saiyajin. Eu disse que eu estava assistindo e interrompi, mas tem gente que defendia que era o dia que tava assistindo Dragon Ball e foi interrompido. E tem outros que dizem que nem era o dia de Super Saiyajin 3. Nem era. Tava no episódio antes e a galera criou esse imaginário que a galera lembra e não é bem assim.
Bem, o nome se dá ao caso de uma blogueira, Fiona Broome, que descobriu que além dela, outras pessoas no evento que ela estava chamado Dragon Con achavam que Nelson Mandela tinha morrido na prisão nos anos 80, que inclusive seu funeral tinha sido transmitido na TV e gerado protestos na África do Sul. Porém, muitos anos mais tarde, descobriram que o mesmo estava vivo e tinha sido presidente do país. Bem, o ouvinte mesmo, ele cita aqui algumas coisinhas. Por exemplo, alguns pontos são mudados de frases clássicas em outros detalhes de filmes e livros, como, por exemplo, a perna prateada de C-3PO, segundo ele. Mudanças na frase espelho, espelho meu, da Branca de Neve para espelho mágico na parede, adicionado espelho, espelho meu somente 2012. A mudança na frase se você construir, eles virão, para se você construir, ele virá, no filme Campo dos Sonhos, em 1989. Mudança na frase do filme Forrest Gump, onde ele falava sobre a caixa de chocolate. A filmagem do assassinato do Kennedy, né, no JFK, no qual passou a conter 6 pessoas dentro do carro ao invés de apenas 4, como se lembrava geralmente. Algumas pessoas afirmam lembrar da morte de Nelson Mandela, como a gente acabou falando, e a mudança de nomes de países, mudanças físicas de terrenos em mapas, até mesmo o aparecimento de pessoas com documentos de países que na realidade não existem.
Isso sim é um caso bizarro.
Isso aí, agora sim.
Meu, eu tô lendo isso, minha cabeça tá explodindo. What? Que isso?
Puta, caralho, tá acontecendo, Andrei. Tá acontecendo, tão mudando os detalhes de algum passado e as ondas vão mudando e só algumas mentes são atingidas ou não são afetadas e algum resquício sobra. Puta merda, é isso aí. Ou então a lei de viagem pode ser a Matrix quando são reconfiguradas, as mentes são formatadas pra começar a Matrix de novo. Tá aí, cara. Puta merda. Que puta. Ira, me ajuda.
eu ia até acrescentar, meu. Isso tudo que você falou só acrescenta em mais conspirações, meu.
Com certeza. Alguém lembra que Hitler nunca existiu? Porra, deve ter, mano. Deve ter. Caraca.
Cara, eu não lembro de nada específico agora, mas eu lembro já de ter tido essa sensação de você ver uma parada e lembrar, ué, mas não era diferente? E você vê e nunca foi diferente. É estranho isso. Mas assim, obviamente isso é uma grande bobagem, né? Estão viajando.
É um déjà vu que tá esquisito aí, né?
Então, é meio que é mais ou menos isso mesmo.
Um déjà vu corrompido.
Sim. As pessoas confundem memória. Memória não é como se fosse a memória do computador. Não é algo que, enfim, que você registra na sua cabeça como se fosse um arquivinho ou um papel que você escreve e deixa ali guardadinho num arquivo gigante que é a sua mente, né? Memórias, elas não são assim lineares, né? O que que acontece? O que que é a memória? A memória nada mais é do que um emaranhado de informações que se conectam. Então, por exemplo, é muito fácil você, por exemplo, sentir um cheiro muito característico da sua infância e você lembrar daquela época. Você lembrar, por exemplo, de uma situação que, enfim, você tava num lugar que a pessoa tava perfumada com perfume de morango, aí você sente cheiro de morango anos depois, e você se lembra de outras sensações que você passava naquela época. Coisa nesse sentido, a memória, ela não é algo, enfim, certo, linear. E existe um efeito que, inclusive, enfim, eu não vou acabar não dando a informação, mas, enfim, eu vou deixar qualquer coisa no post quando eu lembrar, que é que existe também uma reescrita da sua informação cerebral de memória. Se você, muitas vezes, tentar se lembrar de algo com detalhes, muitas vezes esses detalhes, eles nunca existiram. Você tá reconstruindo aquilo como parte da sua criatividade. Você tá fazendo enxertos ali. Tanto que se você perguntar pra alguma pessoa sobre algum mesmo evento que vocês passaram juntos, muito provavelmente ela vai se lembrar de coisas diferentes daquela mesma coisa. E muitas vezes até, olha que maluquice, às vezes você consegue alterar as suas próprias memórias, você consegue reescrever ela. Se você acreditar fielmente que algo aconteceu, você vai jurar de pés juntos e você vai começar a lembrar. Se um dia eu falar pra Ira, Ira, você se lembra daquele evento tal, 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 e eu começar a bater isso várias, várias, várias vezes...
Comigo é meio difícil, a gente sabe.
Não. Que isso, é uma crítica? Que isso, Ira? Que isso agora? Aqui. Enfim. A pessoa vai lembrar, tipo assim, ela vai começar a criar falsas memórias. Tipo, sei lá, o Wolverine. E é isso.
Bem, eu não sou psicóloga, nem psicanalista, mas eu acho que ouvintes que são formados nessa área pode esclarecer muito mais ainda pra gente, isso, mas isso é uma explicação totalmente justificável pra isso, é entendível, não é um mistério.
Não, pra mim é um mistério, pra mim é um mistério.
Até porque, como nós já gravamos sobre hipnose aqui, a hipnose é justamente isso, são sugestões pro nosso consciente, só que no nosso consciente as coisas são bem diferentes, é realidade na chapa.
E vou mais longe. A memória tem isso que o André tá falando aí, maravilha, ok. Porém, é por isso que a viagem no tempo está escondida até hoje. Por quê? Porque as pessoas se aproveitam justamente dessa falha ou dessa parte biológica do conceito da memória. Então toda vez que alguém achar que tá, caralho, mudou alguma coisa. Não, não mudou, é porque a sua memória tem assim, assim, essa pessoa, tudo bem, então sempre foi assim.
Querem que você acredite, né, Rafa?
Não, não é que querem. É que a pessoa realmente acontece isso. Então você prova que você está errado com uma verdade, mas você está certo. Tá entendendo? É você usar uma verdade para provar uma mentira. Então, tudo bem, gente. Não é sempre que acontece, mas provavelmente isso acontece.
Cara, vocês estão muito loucos, cara. O mais pirado, a Ira acreditou. Do resto, não.
O quê?
Nos outros casos você foi cética, disse que você tá maluca aí.
Não, peraí, não quer dizer que eu tô acreditando, não. O Rafa tá dizendo que ele tá acreditando.
Não, mas você tá... Nossa, explodiu minha cabeça.
Não, porque eu achei muito legal essa teoria. Até que enfim, um caso bem legal pra gente discutir.
Essa foi que os outros casos não foram legais, Vera?
Não, não estou dizendo que eles não foram legais, mas eles não me convenceram até chegar a esse. Mas...
Se te convenceu, você acreditou nesse caso.
Eu tô dizendo que eu não acreditei, mas ele é muito mais legal.
Se explicaram, né? Você acredita sim.
Igor, me perdoa, eles estão me pressionando, eu tô quase caindo.
Bem, é isso, né? Chega de casa, então. Vamos encerrar esse podcast. Gostaria de agradecer pela segunda vez. Caraca, parece que eu gravei esse encerramento nesse mesmo episódio, que estranho, né?
Será? Olha. Ou é coisa do seu cérebro?
Efeito Mandela ao vivo.
Caraca, ouvinte, volta aí o episódio pra ver se eu realmente encerrei, porque eu tô lembrando que eu encerrei esse episódio, hein? Vamos lá, então. Rafael, muito obrigado pela sua participação.
Ah, cara, pode contar, se chamando, conte sempre, e se a internet funcionar, a gente grava.
Também a queridíssima Ira Croft.
Sempre um prazer estar por aqui, né? Às vezes eu demoro, mas eu sempre volto. E principalmente num programa como esse, né? Um podcast, um mundo freak de raiz, né?
Só com os clássicos.
Ó, o Rafael falando clássico, depois ele diz que ele não fala demônio.
Eu não falo demônio.
Ai, meu Deus do céu. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mandem mais casos estranhos pra gente.
Ah, gente, e vão lá escutar o Ponto G, viu? Aproveitando aqui o espaço pra fazer meu jabá, lá do nosso programa com as meninas. Está muito legal, viu, galera? Estamos falando sobre mulheres notáveis e fatos femininos na história, hein? Bem legal.
Olha aí, esse jabá aí que eu não perguntei. Mas tudo bem, valeu, né?
Você não se lembra que você perguntou?
Tá bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E aquilo, galera, não olhem para trás. Porque existe uma falsa memória falando que você viu o Bezelboy atrás e talvez ele esteja aí mesmo. Ou será que não está? Ou será que são implantes de memórias alienígenas depois de uma abdução?
Será que você está aí de verdade, gente? Será que o mundo existe? Ou você é só um programa de computador?
O que é real, Rafael Jacaúna? Pílula vermelha ou pílula azul?
Será que alguém, Andrei, não tá avisando pra você que o mundo não é real e fez o filme Matrix, implantou no filme Matrix na sua vida só pra você ver a verdade?
Gente, vamos encerrar logo esse programa.
Tá, tchau.
Tchau. Até.
Para de falar demônio, que as pessoas vão achar que é sério.
Eu gosto de falar demônio por causa do Rafael, quando ele fala demônio.
Eu não falo demônio, não, cara. De onde você tira isso, cara?